Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e no boletim de agora vamos falar sobre o mercado do café. Está aqui comigo o analista e consultor em agronegócio, Lúcio Dias, para a gente tentar falar um pouquinho aí do que vem movimentando esse mercado. Tudo bem, Lúcio? Como vai? Seja bem-vindo.
Tudo bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer imenso estar falando com todos vocês.
Lúcio, hoje estamos aí com o mercado em queda, né? O Robusta, no início da tarde, chegou até registrar um recuo de mais de 2%. O que vem, então, ocasionando aí esse recuo nos preços no dia de hoje?
Olha, fundamentalmente, eu acho que nós temos uma influência no período da manhã das especulações contra o câmbio brasileiro, né? Então, o pessoal entrou muito forte, achando que o câmbio no Brasil pudesse desvalorizar mais ainda, mas ao longo da manhã ele melhorou. Eu acho que não foi, deu foi tempo da recuperação das cotações do Vietnã, do Robusta. Além disso, tá, a gente não pode esquecer que nós estamos começando safra de café no Vietnã e esse início dessa safra pode ocasionar uma pressão de venda que para os bons preços do café Conilon, e isso daí pode deprimir um pouquinho o mercado do Conilon. Então, mas eu acho que ser passageiro, isso se acomoda rapidamente.
Lúcio, como que fica também aí as especulações com relação à vitória do Donald Trump, né? Existe aí uma preocupação em cima do mercado de commodities, né, com esse resultado. E como que você avalia o mercado cafeeiro, né, com o resultado dessa eleição?
Vamos ver, voltar para a commodity como geral. Estava acabando de dar uma olhada, elas estão relativamente se comportando bem, muito pelo contrário, todo mundo esperava queda, né? Nós temos um problema sério aí de fortalecimento, aparentemente, do dólar, e provavelmente, né, pode vir a se fortalecer com juros e tudo mais. Mas as produções mundiais, a oferta e demanda, o consumo mundial, ele anda muito equilibrado em quase todas as commodities agrícolas, principalmente, né? Então, na minha opinião, dificilmente nós vamos ter um ataque muito especulativo ou alguma coisa nesse sentido. Não podemos esquecer que essas commodities são reservas de valor, elas estão entrando para poder suprir uma provável inflação, uma proteção contra a inflação. Então, é muito complexo a gente avaliar que nós tenhamos uma especulação forte em cima das commodities. Voltando para o café, eu estive viajando esses últimos 20 dias no exterior. E dificilmente você não passa numa cafeteria na Europa onde você não tem fila de pessoas querendo comprar um cafezinho. Café, para nós principalmente aqui, caro, né? O café, o mais barato que eu achei por lá foi 2,50 euros, até 7 euros uma xícara de café, mas todo mundo consumindo, todo mundo tomando o seu café nos hotéis de manhã, nas cafeterias, durante o almoço, durante a tarde. Então, o consumo, na minha avaliação, ele continua bem. O aumento do consumo no Oriente Médio e na Ásia é grande. O fluxo de pessoas viajando pelo mundo é muito grande e cada vez mais as pessoas que não tinham o costume de tomar café viajam pelo mundo e vão se ocidentalizando, experimentando o quão é bom tomar um café. Então, o hábito de tomar o café vai aumentando cada vez mais. E com isso daí, a oferta e demanda está muito ajustada. Você veja que mesmo o Brasil exportando esse último mês praticamente 5 milhões de sacas de café, nós ainda não tivemos uma influência fundamental no preço que pudesse deprimir preços de café, pudesse ter uma especulação contra o café. Então, na minha avaliação, com todos esses transtornos políticos, com toda a estrutura que nós temos econômica mundial, provavelmente nós teremos um mercado mais firme, um mercado tranquilo e um mercado para poder deixar os produtores numa posição tranquila, desde que não se endividem, desde que não façam coisas que a gente, em todas as nossas conversas, a gente tem orientado para que não seja feita, sabe? Principalmente se endividar em cima de café, que não vale a pena.
E Lúcio, também uma notícia hoje da Reuters mostrou que as exportações do Robusta entre janeiro e outubro, né, pelo Vietnã, caíram 11,2%. Essa menor oferta lá traz novamente, né, vamos dizer assim, uma visão positiva para o Robusta brasileiro, para o nosso mercado do Robusta?
Com certeza, o pessoal está experimentando o Robusta brasileiro, está colocando o Robusta brasileiro nos seus blends, anima o produtor brasileiro a cuidar mais da qualidade, a disputar esse mercado. Eu que me recordo de quando o Brasil produzia 3 milhões de sacas de café Robusta por ano, em conversas com o pessoal, falava assim: gente, nós temos que estar preparado para disputar todos os mercados. Eu não posso ter a reserva de mercado do mercado interno brasileiro. E, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu vejo, o produtor de Robusta está nessa linha, está cuidando de melhorar a qualidade, está cuidando de melhorar a produtividade, a rentabilidade, e está trabalhando muito bem, levando o seu produto, a sua produção para o mercado mundial. Você veja que, mesmo as exportações estando altas, a gente não vê em momento algum aumento de estoque em bolsa, tá? Os estoques, tanto na Bolsa de Nova York como na Bolsa de Londres, não têm subido. Isso significa que duas coisas: ou esse café está indo para armazéns de grandes dealers, que eu acredito que isso esteja acontecendo, e a maior parte está indo para as torrefações e está sendo consumida. Então, a gente tem, eu tenho convicção que esse mercado é um mercado bastante sustentável.
Já o Arábica, né, também outra notícia da Reuters, informou que houve um aumento de 16% da produção lá na Colômbia. Mas, em contrapartida, aqui no Brasil também, muitos produtores vêm relatando que as lavouras de Arábica, principalmente, sofreram de fato o impacto da estiagem prolongada, né? Então, como que você avalia uma perspectiva aí para o Arábica?
Olha, vamos lá. O aumento de 16% de café na produção da Colômbia, tá? Uma produção aí que está em torno de 12 milhões de sacas de café, é pequeno. Qualquer alteração que nós temos aqui na produção brasileira é significativamente mais importante do que um aumento ou quebra de café na Colômbia, tá? Então, particularmente, eu acho que nós vamos ter bastante, assim, pouca relevância no mercado desse daí. Além do mais, o café da Colômbia, geralmente, tem um ágio, tá? Ele tem um sobrepreço sobre as cotações de Nova York bastante importantes, e ele fica muito mais caro. Então, é difícil para o torrador aumentar a composição do seu blend com café colombiano, né? Ele está acostumado a usar um percentual, ele não aumenta porque ele aumenta muito o custo dele. Além disso, o nosso café é muito mais competitivo, tanto é que nós estamos exportando muito mais. Então, na minha avaliação, dificilmente, tá, essa aumento de oferta, aumento da produção de café na Colômbia, ele vai ter um impacto muito relevante no nosso mercado.
A gente já comentou um pouquinho, mas eu queria que você especificasse um pouco melhor a questão dos estoques, né? Há um tempo atrás a gente vem sentindo uma queda, mas o quanto de fato isso impacta, né, no mercado e como que está a atual situação dos estoques certificados?
Olha, os estoques certificados estão baixos, tá? O estoque em Nova York em torno de 850 mil sacas de café, isso é pequeno, mas o estoque de Nova York, geralmente, ele fica na mão de fundos que fazem operações financeiras com esses estoques, e dificilmente ele tem alguma coisa também relevante no mercado, conforme se tem aumento da da safra da Colômbia. Na realidade, o que a gente tem bastante importante é o fluxo de café saindo, tá, da mão do produtor, saindo da mão. Hoje, os estoques do produtor disponível para venda são muito baixos. A maioria desse estoque hoje disponível está na mão de grandes dealers ou em estoque das grandes torrefações. Na minha opinião, nós vamos ter uma alteração significativa, ela já vem ocorrendo nos diferenciais de preço, principalmente de café brasileiro. Nós chegamos à bica a 55, quase 60 abaixo de Nova York. Hoje ela já está trabalhando com 45, 42 abaixo de Nova York. A tendência, na minha opinião, é da agora, de novembro até maio, isso daí estreitar bastante, voltar para os níveis normais, né, que é em torno de 20, 25 abaixo, e normalizando esse mercado e dando sustentação aos preços.
E como que fica a movimentação, né? Como está a movimentação no mercado físico brasileiro?
Olha, as notícias que eu tenho é qualquer lote que você coloque à disposição do mercado para venda, ele tem uma disputa bastante intensa sobre esse lote. Tanto de café para consumo interno, o café de consumo interno tem uma disponibilidade muito baixa, tá? Todas as torrefações estão precisando de comprar café, precisam de recompor seus estoques para poder fornecer ao consumidor e também o próprio café para as exportações. Nós estamos vendo aí, ontem principalmente, que o mercado deu uma puxada aí, preços que a gente não estava acostumado a ver. Vi negócios aí de 1.650, ofertas em café muito fino até 1.750 e não foram vendidos, porque o produtor está tranquilo, está com dinheiro aplicado, está com seus negócios já efetuados e está guardando o café como uma aplicação, esperando outro momento para poder colocar o café à venda. As notícias que eu tenho, o estoque disponível do produtor da safra é no máximo 25% sobre o total colhido. Então, quer dizer, se ele colheu 100, 75% já foram comercializados, sobrando só 25% para ser disponibilizado, ser vendido ao longo dos próximos 6 meses.
E Lúcio, estamos, né, o mercado, não assim como todas as commodities, mas o mercado do café vem vivendo um período aí de muitas especulações, né? Então, qual seria a sua orientação para o produtor, de fato, para que ele possa realizar aí as suas negociações de maneira mais segura, de maneira mais correta?
Olha, o que eu sempre digo, tá? Ao longo da história, ao longo do que eu aprendi com café, ao longo do que a gente contribuiu para alterar o sistema comercial, o produtor colabore com todos nós para poder nós termos um mercado com um fluxo mais constante, não ter pressão de vendas em determinados momentos, e vender o café quando o mercado quer comprar e não quando ele precisar de vender. Então, o segredo que eu aprendi ao longo de todos esses anos e que eu continuo, acho que enquanto eu puder estar conversando, dando entrevistas e orientando o produtor a como operar, momentos bons, participe, venda o seu café, não especule muito, não se endivide em cima de café, porque é a forma que ele tem de nos ajudar a controlar o fluxo do mercado. Imagine se ninguém vender, ninguém participar de mercados futuros, ninguém, todo mundo guardasse, toda essa produção brasileira tivesse guardado. Será que o mercado teria realmente buscado esses novos patamares de preço? Imagine se os fundos não tivessem comprado, se os grandes comerciantes do mundo não tivessem comprado café, e tivesse todinho esse café em outra mão, o que que seria desse mercado? Ah, tá, vai ter uma oferta abundante, vai ter um excesso de oferta. E as cotações cairiam e nós não aproveitaríamos. À medida que nós fomos vendendo, fomos participando do mercado, esse mercado foi subindo, foi atingindo determinados níveis que hoje são remuneradores. Historicamente, café a 270, 280 dólares, é muito difícil isso acontecer. Tá? Não me recordo desses níveis de preço, principalmente por um longo período. Entendeu, Rafael? Por esse período aí de. Nós estamos aí a praticamente. Eu me recordo que nós estávamos 1,50 dólar, 1,40 dólar em comecinho de novembro do ano passado, e hoje nós estamos a 2,50, tá? Antes, anteriormente, já tinha subido também. Então, nós estamos com os níveis de preços sustentáveis a um tempo muito grande, a um tempo muito bom, né? Talvez não, a palavra certa não seria o grande, mas seria um tempo bom. Então, a única forma da gente manter isso, tá, é participando do mercado e sustentando esse mercado nos níveis que está aí. Atualmente, hoje, eu estive conversando com o pessoal do mercado. Na hora que o mercado caiu com 500 pontos de baixa, ninguém estava vendendo café, tá? É isso que é importante. O mercado cai, está todo mundo saindo fora do mercado. O mercado sobe, alguns vão lá, participam e vendem. O mercado cai novamente, ninguém faz. Então, nada. Então, e é isso que dá sustentação, é isso que provoca uma sensação de escassez e faz o mercado subir.
Legal, Lúcio. Bom, agradeço demais sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, e para mim que sempre é um prazer estar conversando com vocês e falando um pouco que eu imagino que eu saiba para os nossos produtores e para os nossos companheiros de produção de café.
Legal.
Obrigado.
E você continua então nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, que a gente sempre está atualizando você sobre todos os mercados, mas também sobre o mercado do café. Eu vou ficando por aqui, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.